Gente, mais uma vez nossa conversa hoje é com o médico urologista Henrique Perin, mais uma vez na nossa companhia, né, doutor? E dessa vez para falarmos a respeito de uma inovação aqui do Hospital Cristo Redentor, é super importante nós acompanharmos, doutor Henrique, essa evolução, entender à medida em que o hospital também entra num patamar de média e alta complexidade, até o senhor pode me ajudar a falar se eu estou correta nesse sentido, e saber que agora cirurgias mais delicadas e que eram muito invasivas podem ser realizadas por aqui com técnicas mais adequadas e menos invasivas, né? Nós sabemos inclusive dessa nefrectomia que o senhor vai poder também nos falar, que foi feita aqui por vídeo laparoscopia. Bem-vindo à nossa programação mais uma vez.
Boa tarde, Camila. Agradeço o espaço mais uma vez, e estou à disposição aí, né, para explicar, ajudar, falar sobre essa inovação assim que a gente traz. Sobre a cirurgia propriamente dita, né, a gente realizou ontem na quarta-feira, anteontem, né, na quarta-feira, a cirurgia pela parte da tarde. Aqui no esse tipo de cirurgia para tratamento de câncer de rim ainda não tinha sido realizada, esse tipo de cirurgia que é minimamente invasiva, a gente chama, né, por videolaparoscopia. E a gente está tentando trazer essas inovações para cá para mostrar que a gente tem estrutura e tem como estar tá fazendo coisas que já não são, né, já são, vamos dizer, bem difundidas em todo o Brasil, mas trazer para nossa cidade aqui também, né?
Quando eu falei em média e alta complexidade, dá para enquadrar em qual das duas um procedimento como esse?
Essa é uma cirurgia de alta complexidade, né? Por depender de todo tipo de, vamos dizer, de aparelhagem necessária, é uma complexidade mais alta que a gente determina, precisa de equipamentos que vieram de fora, até por conta, no caso específico dessa cirurgia, por conta das chuvas, até a gente teve que postergar um pouquinho a cirurgia para conseguir chegar, juntar todo o material. E como a gente não havia uma. Precisa de um treinamento específico da equipe, né? A equipe tá toda, já esteve bem preparada, mas foi bem importante ter todo mundo para a gente conseguir realizar isso. Então, por conta do tamanho da cirurgia e pela complexidade de insumos hospitalares que a gente encaixa em alta complexidade, né?
Nós sabemos que foi um homem com mais de 60 anos. E o que mais se pode falar a respeito do paciente? O que que ele apresentava, né? Qual era o câncer, o que que existia ali nesse órgão e como que vocês realizaram o procedimento?
Então, geralmente esses casos de câncer de rim, a gente não tem um sintoma específico dele, né? A gente acaba diagnosticando por, na maioria dos casos, por um achado ocasional que a gente chama em alguns exames de imagem. Seja ele por ultrassom, seja ele por tomografia, algum exame que o paciente foi fazer de check-up e acabou fazendo. Em casos mais avançados da doença, aí sim, a gente pode ter algum tipo de sintoma, por exemplo, sentir a própria uma massa tumoral no abdômen, né? Ter uma dor lombar ali que é recorrente, faz um tempo já que não melhora, sangue na urina, né? Mas isso hoje em dia é mais difícil de ter esses tipos porque de sintomas, porque o tumor tem que estar muito avançado para apresentar. Então, o que que é o normal? O normal é a gente, em algum exame de rotina, né, de um check-up, por algum motivo fez esse exame e apareceu esse tumor que a gente tem que investigar. E a partir disso a gente definir para que lado vai no tratamento, né?
Nesse caso, não estava avançado a ponto de sentirmos, como o senhor falou, né, do paciente poder sentir. Mas já se percebe, até por algumas imagens que a gente vê, que era um grau mais que exigia já um tratamento mais expressivo aí.
Geralmente a gente trata o câncer de rim com o tratamento cirúrgico. Então, até para a gente analisar que tipo de câncer a gente faz um estudo com a peça após isso, para a gente ver se determina algum outro tipo de tratamento ou não, né? Depois da cirurgia, eventualmente. Então, é isso que a gente aguarda agora nos próximos passos, né?
Essa cirurgia, para que quem estiver nos escutando, que é completamente leigo, como eu, por exemplo, entenda por que que ela é diferente das outras, né? Ela foi feita de que forma? Vamos tentar didaticamente, mostrar para o pessoal aí que estiver nos escutando o que que diferencia das demais.
Isso de forma assim para o pessoal entender, né? Geralmente a gente faz um acesso à cavidade abdominal ali com um corte grande para fazer, a gente diz, uma cirurgia aberta, um corte
Sim.
convencional para chegar no órgão, né? O que diferencia esse tipo de cirurgia é que a gente faz por cortes bem pequenininhos, então a barriga, o abdômen não fica todo exposto por todo o tempo da cirurgia. Então, só com aqueles cortes a gente entra com uma câmera através do abdômen do paciente e consegue dissecar os planos, achar o órgão que é acometido. E depois, só para retirar, por ser uma peça muito grande no caso do rim, a gente faz um pequeno corte no lugar como se fosse uma cesariana para conseguir retirar essa peça. Mas por que que faz esse tipo e não faz a convencional? Então, talvez, né? Porque demanda mais, vamos dizer, mais tecnologia e tudo mais. Por conta da recuperação do paciente, né? Tem menor risco de sangramento durante a cirurgia, a recuperação do paciente é menos dolorosa, o tempo de internação é menor. Risco de infecção após a cirurgia também é menor. Ele retorna para suas atividades e creio que em torno de um mês o paciente já vai estar fazendo todas as atividades normais, assim. Então, essas que são as vantagens de fazer uma videolaparoscopia, né?
Essa cirurgia foi realizada na quarta e o senhor me falava que já amanhã ou hoje, quando que ele vai ter alta?
Geralmente fica em torno de 2 ou 3 dias internado. Então, creio que hoje à tarde reavaliamos ele novamente. No mais tardar, amanhã de manhã, o paciente tem um plano de dar alta.
E aí, continua a recuperação em casa, digamos assim.
Exato, esse foi o primeiro tratamento, o primeiro passo do tratamento, né?
Sim.
Então, a fase hospitalar é a fase que a gente demanda mais cuidados, a gente tá toda hora, se acontece alguma intercorrência, a gente está pronto de prontidão para intervir. Agora, o próximo passo é o tratamento e recuperação da própria cirurgia em casa, né? Alguns cuidados específicos que a gente passa, e com retornos frequentes aqui nas próximas semanas para a gente acompanhar o paciente, né?
Nesse caso, ele tinha só um rim comprometido.
Isso, a gente tem casos que são os dois acometidos, nesse caso era só um rim. Então, a gente retirando esse rim, o outro rim sendo normal, ele consegue manter a função dos rins com um só no nosso corpo, né?
É a primeira desse tipo, mas o hospital está apto a realizar procedimentos assim, sempre que necessário e sempre que também o paciente concordar, né, que seja dessa forma, doutor.
Isso, o hospital já vem trazendo há tempos, né, a videolaparoscopia, que o pessoal já faz cirurgia geral, já ocupa a retirada vesícula, apêndice, cirurgia bariátrica. Então, tem diversas outras áreas que já realizam a videolaparoscopia faz algum tempo aqui no hospital, na verdade. Mas esse tipo de caso de câncer de rim ainda a gente não tinha conseguido realizar aqui, por ser uma cirurgia um pouco mais complexa, como a gente conversou sobre alta complexidade, né? E específico da urologia ainda não tinha sido realizado. Então, o arsenal a gente tinha como fazer, né? Mas o que a gente não tinha realizado na parte da urologia ainda, isso.
Tá certo. Só para finalizarmos aqui, eu sei que sempre que a gente conversa com os profissionais da área da saúde, precisamos ter cuidado aí também com o horário para não tirá-los, né, dessa atividade tão importante. Mas já que nós estamos falando de um tumor no rim, de um câncer no rim, doutor, existe formas de prevenir isso?
O câncer do rim, que é mesmo um pouquinho diferente do câncer de próstata, né? Vamos dizer, ainda bem que é um pouquinho menos frequente, um pouquinho não, bem menos frequente do que o câncer de próstata. Então a gente não tem um método de rastreio como a gente tem no câncer de próstata. A gente não faz exame de sangue seriado, não tem o toque retal, por exemplo, comparando com o exame de próstata, né? Então a gente não precisa fazer exames específicos para rastrear o câncer de rim. Mas tem alguns fatores de risco que, como na saúde como um todo, que são sabidos causadores potenciais desse câncer. Alguns deles, principalmente o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, isso tudo pode afetar para a gente ver que pacientes que têm câncer de rim têm esses fatores associados. Então, a gente, evitando esses fatores, pode ser que ajude a prevenir, não prevenir diretamente, mas indiretamente o câncer de rim, né? Além de fatores genéticos, que aí a gente não tem muito como trabalhar em cima, né? Que esses são, mas a gente não tem controle. E o outro que eu ainda não comentei é a idade, né? Geralmente câncer de rim, ele ocorre em pacientes com uma idade um pouco mais avançada, em torno de 60 anos de idade, sendo muito mais raro em pacientes antes dos 45 anos, né?
É demorado esse procedimento?
O procedimento levou em torno de 3 horas, 3 horas e meia.
Requer aí muita habilidade também, me parece. Doutor Henrique, obrigada, obrigada por nos atender, por nos trazer informações também que são sempre muito relevantes, né, para toda a comunidade marauense. Nós temos uma audiência muito grande, né, e é importante nós também compartilharmos isso com as pessoas para entender que já não precisamos mais, né, agora nos deslocarmos a alguns locais, porque você imagina um paciente passar por um procedimento assim, estar mais longe de casa, o familiar também precisa se deslocar para os cuidados, né? E saber que isso nós estamos conseguindo realizar aqui é bem importante, sem dúvida. Obrigada.
Eu que agradeço, Camila, o espaço, né? E sobre isso que tu disse, claro, cada caso é um caso, sim, né? Então, sempre a avaliação é importante para a gente programar. Com programação e sabendo que a gente tem de alcance a tecnologia aqui, a gente faz aqui. Se eventualmente a gente sabe, né, por algum tipo de risco não conseguimos fazer, junto com o paciente a gente decide optar não fazer ou optar por fator X ou Y, né, tipo de fazer. Mas acho que a avaliação individual do paciente é o principal antes de programar cada caso. De novo, agradeço o espaço.
Se conseguir fazer aqui, ótimo, né? Ótimo. Então a gente torce que quanto mais consigamos resolver as coisas por aqui, melhor. Até para entender também o quanto evolui o Hospital Cristo Redentor também nessa parte de cirúrgica, né? De procedimentos cirúrgicos. A gente encerra assim mais um papo com o Dr. Henrique aqui no Saúde e Bem-Estar, segunda edição.